Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina. Hoje é domingo, 13 de dezembro de 2020. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Saílio, que está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Não esqueça, estamos em direto na internet em boaportugues.com. Esta emissão também pode ser escutada em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, Nampula em Rádio Encontro, e Climane em Nova Rádio Paz. Estamos com a Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Estamos na cidade de Cachungo com a Uberoland, e na cidade de Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar da questão do acesso à habitação em Angola e as políticas parecem desajustadas para quem tem pouco poder de compra. Na segunda meia hora, falamos de saúde com a doutora Graça Matzinho e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
As vacinações contra a Covid-19 poderão começar amanhã aqui nos Estados Unidos. O general Gustavo Pena, que chefia o programa de distribuição da vacina, disse que estas vão ser inicialmente entregues a 150 centros de distribuição. Outros 450 centros deverão receber as vacinas na quarta-feira. O uso da vacina das companhias americanas Pfizer e alemã BioNTech foi aprovado na sexta-feira e os Estados Unidos vão assim tornar-se no segundo país ocidental a usar essa vacina, depois da Grã-Bretanha. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reúne-se amanhã, segunda-feira, para formalmente escolher o democrata Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos. As eleições presidenciais americanas só terminam quando os delegados de todos os 50 estados, escolhidos proporcionalmente de acordo com a sua população, se reúnem para completar o processo. Os resultados eleitorais deram a Biden 306 delegados contra 232 do presidente Donald Trump, que até agora continua, no entanto, a rejeitar o resultado das eleições. Ontem, no Twitter, o presidente escreveu que apenas começamos agora a nossa luta. Ontem, milhares de apoiantes de Donald Trump concentraram-se na capital, Washington, para se manifestarem em apoio ao presidente. Manifestações semelhantes ocorreram em vários outros estados, onde advogados do presidente tentaram, sem sucesso, cancelar os resultados em tribunal. Aqui em Washington, registaram-se confrontos esporádicos entre apoiantes e opositores de Trump. 4 pessoas foram hospitalizadas e 23 outras presas, disse a polícia. O primeiro-ministro do Sudão, Abdaka Hamdok, deslocou-se hoje à Etiópia para apresentar uma proposta de mediação no conflito na região de Tigré. Mas, segundo a agência Reuters, isso foi rejeitado pela Etiópia, que disse que os combates terminaram. O chefe do governo sudanês apresentou também as preocupações sobre a segurança do seu país devido ao conflito em Tigré. A visita deveria durar 2 dias, mas Hamdok regressou a Khartoum poucas horas depois. O antigo presidente do Ghana e candidato do principal partido da oposição, o Congresso Nacional Democrático, disse à Voz da América não ser sua intenção criar o caos ou pôr em perigo a paz e estabilidade do país. John Mahama disse que aceitará o resultado das recentes eleições se uma investigação independente determinar que ele perdeu com efeito as eleições. A Comissão Eleitoral declarou o atual presidente Nana Akufo-Addo vencedor das eleições, com 51,9% dos votos, mas Mahama rejeitou o resultado, afirmando terem-se registado irregularidades e fraude. Na Bielorrússia, 135 manifestantes foram hoje presos, disse uma organização de direitos humanos do país. Mais de 120 manifestações ocorreram hoje na capital Minsk e outras cidades da Bielorrússia, na continuação dos protestos contra as eleições presidenciais, oficialmente ganhas pelo presidente Alexander Lukashenko, mas que a oposição considera terem sido fraudulentas. Lukashenko encontra-se no poder há 26 anos. A Grã-Bretanha e a União Europeia decidiram prolongar as negociações para um acordo comercial, para além da data limite de hoje impostas anteriormente pelas duas partes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram haver muito em jogo nas negociações, pelo que a ação responsável é prolongar as negociações.
Políticas de acesso à habitação em Angola marginalizam quem tem pouco poder de compra, como jovens com pouco poder financeiro. Os analistas falam com a Voz da América sobre as desigualdades resultantes de compadrio no processo de aquisição de habitação. Convidados, o sociólogo João Sassando, o jurista José Candeeiro, pela SOS Habitat André Augusto e ainda o professor José Cadienga.
Em Angola, analistas criticam as modalidades de acesso à casa própria, sobretudo para os jovens, cuja maioria reclama por este direito. Uma situação descrita como sendo um privilégio reservado a quem tem padrinho na cozinha ou que seja membro do partido governante, o MPLA. O jurista José Candeeiro reprova as desigualdades verificadas nas políticas de acesso à habitação, onde os jovens desempregados ou com fraco poder financeiro são excluídos.
O acesso à casa própria, tornou-se um privilégio reservado aos já endinheirados. Na pior das hipóteses, reservado aos estrangeiros. Ou ainda, tornou-se um privilégio daqueles que têm padrinho na cozinha. E como é que nós podemos ver isto? Está a olho nu. Isto constata-se porque as casas construídas nas centralidades, sejam elas do Sequela, do Quilamba, no KK, aquelas outras que se encontram na província do Bengo, no Lubito, em Benguela, no Luongo, estas de que tive domínio, muitas pessoas ligam para mim a dizerem que já têm casas. E já têm casas por serem nós membros do partido que governa. Portanto, as casas ainda não foram distribuídas, refiro-me à centralidade do Lubito e à centralidade do Luongo. As casas ainda não foram vendidas, mas as pessoas já se arrogam ter recebido as chaves. Consequência, a distribuição, o direito de acesso à casa própria reservou-se a pessoas ligadas ao partido no poder, a pessoas ligadas àqueles que se encontram na situação de influência na zona, ou então reservou-se àqueles que tenham ou manifestem uma alta capacidade financeira e que perturbem, corrompam aqueles a quem se atribui o dever de distribuição ou de dar acesso à casa própria aos cidadãos. Como digo, confirmo que o acesso à casa própria foi reservado para pessoas ligadas ao partido no poder e foi reservada para os endinheirados, postergando os pobres, os indigentes, os desempregados para uma aquisição dada às calendas gregas e vertidos, voltados à sua sorte, esperando que milagres surjam e apareçam para que depois venham a sentir-se na mesma sorte. Infelizmente, temos de mudar o país. O país a todos nos pertence e ninguém se pode atribuir ao direito de ser o dono de todos os poderes, pisoteando interesses coletivos.
O Conselho Nacional da Juventude, por orientação expressa pelo Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, está a mediar o processo de entrega à juventude de 1.020 apartamentos do tipo T3, T4 e T5, na urbanização Vida Pacífica, no Zango Zero, município de Viana, em Luanda, a capital angolana. Segundo o Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, as habitações foram disponibilizadas pelo Presidente da República aos jovens na sequência do diálogo juvenil realizado em abril de 2019, durante a qual os participantes solicitaram ao chefe de Estado facilidades para acesso às habitações construídas com fundos públicos. Os contemplados estarão inseridos no plano de renda resolúvel, obrigando-se ao pagamento de uma cota mensal ao Estado, não superior a 17 mil kwanzas. O acesso à casa própria tem tido critérios exclusivistas e burocráticos, privilegiando uma minoria num país onde a situação socioeconómica é precária. O sociólogo João Sassanda pede uma revisão da Lei 3/07, de 3 de setembro, Lei de Bases do Fomento Habitacional, que estabelece os princípios estruturantes à diversificação de regimes de acesso ou aquisição da habitação por compra, renda resolúvel ou arrendamento, em função da diferente capacidade aquisitiva dos interessados. Os serviços essenciais básicos para o fomento das cidades, bem como os planos estruturantes de desenvolvimento e de aproveitamento das cidades, são elementos que se precisam ter em conta na concepção de novas centralidades, diz o sociólogo e docente universitário, para quem as autoridades devem dar respostas positivas aos problemas da habitação devido à pressão demográfica e ao êxodo.
O acesso à habitação tem critérios para o efeito absolutamente exclusivistas. Nós temos no país uma situação socioeconómica absolutamente degradada, absolutamente precária. Portanto, o acesso à habitação tinha que ser feito de forma facilitada, de forma acessível a todos. Aqueles que têm trabalho formal, portanto, emprego, como aqueles que não têm, mas possuem um trabalho, desempenham alguma atividade económica. É preciso que as leis revejam, tirem a fotografia da população e não apenas de uma parte. Se nós quisermos organizar o país, devemos começar a pensar em criar programas diretores nas cidades para que as cidades não cresçam de forma aleatória. É preciso que nós nos sentemos e vejamos como é que as cidades vão crescer. Como é que nós vamos construir o saneamento das nossas cidades? Porque o êxodo rural é um problema que não se vai ultrapassar a breve trecho. Portanto, a pressão demográfica sobre as cidades vai continuar. Portanto, é preciso que as autoridades comecem a dar respostas positivas, respostas sustentáveis a este problema da habitação, que é universal. Portanto, é preciso nós analisarmos serenamente como é que nós vamos construir, como é que nós vamos desenvolver as nossas cidades. O que existe agora, parece-me, é uma falta de um programa nacional de crescimento das nossas cidades, no sentido da habitação mesmo. E aquelas que são feitas não têm a devida atenção nos serviços de saneamento, nos serviços sociais. Portanto, é preciso inverter este quadro. Primeiro, criarem-se programas, diretores, como dizia. Segundo, fazer-se uma análise daquilo que é a capacidade financeira das populações. Terceiro, criar critérios sociais de acesso que sejam facilitados. O aproveitamento da cidade também não deve ser só na horizontal. É possível também fazer aproveitamento na vertical, com todo o cuidado, com toda a fiscalização das obras. É preciso que também o Ministério do Urbanismo, Habitação, tem que colaborar com o Ministério do Trabalho, da Economia, porque não basta também depois construirmos casas que os cidadãos não têm a capacidade para aceder às mesmas. Depois nós vemos este teatro degradante de milhares de habitações construídas, depois ficam anos e anos fechadas porque os cidadãos não têm a capacidade de aceder às mesmas. Depois começamos a ver indivíduos a invadirem as residências, não porque se eu afinal estou numa posição precária, não tenho habitação e afinal sou vizinho de uma centralidade que está há mais de 5 anos encerrada, acabada, portanto não me restará outra opção senão entrar, o que é desaconselhável. Nós devemos aconselhar os cidadãos a acederem de forma legal, de forma prudente, por via das instituições, às habitações, mas chamar aqui a atenção às instituições que fazem a gestão destas habitações para que, de uma vez por todas, criem critérios de acesso, que esse acesso seja regular e não assistirmos a este espetáculo que vemos na nossa sociedade, o que não é aconselhável.
Os serviços de recuperação de ativos da Procuradoria-Geral da República confiscaram, nos últimos tempos, 24 edifícios na Centralidade Vida Pacífica por alegadamente terem sido construídos com fundos públicos num contrato fraudulento ao Estado com a construtora chinesa CIF. Os edifícios pertenciam aos generais Leopoldino do Nascimento Dino, antigo responsável pelas telecomunicações a nível da Presidência da República, e Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa, ex-ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência da República. O Executivo angolano nos últimos 10 anos tem estado a criar vários projetos habitacionais em todo o país, cuja modalidade de acesso é por meio de concurso público e com o pagamento dos imóveis em várias modalidades, entre as quais a renda resolúvel. Mas a gestão deste processo deixa margens para dúvidas, já que muitos concorrentes se dizem injustiçados. Para o docente José Cadiengue, as políticas conducentes ao acesso à casa própria para a juventude em Angola não são as mais adequadas, devido à burocracia instalada pelos dirigentes dos projetos habitacionais nos vários pontos do país.
Porque as políticas que são gizadas no nosso executivo não são as mais claras e evidentes para satisfazer a necessidade da juventude. A juventude está ávida de obter a sua habitação própria. Infelizmente, este acesso lhes é ocultado. Ocultado por quê? Porque a realidade das políticas que são juizadas, que são traçadas, é que dificultam de concreto a esta realidade da juventude. Há muitas casas, há muitas habitações feitas com dinheiro do Estado e que a juventude não usufrui dela porque os que estão à frente dos projetos pura e simplesmente procuram desviá-las para o seu benefício, para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, e não de concreto para a juventude. Para isso eles dizem que demos para a juventude, mas qual é a juventude que eles entregam as casas? A necessidade de mudar este paradigma de governação, conversando muito com a juventude, meter pessoas certas no lugar certo, para que as pessoas tenham acesso às habitações. Porque senão, se continuarmos assim, nunca a juventude estará satisfeita com as políticas que o nosso executivo... A maior parte das juventudes não tem emprego. Com os valores que se fazem, que se pedem para que a juventude tenha acesso a estas casas, é muito elevado. O jovem não sabe onde encontrar o dinheiro. Logo lhe impossibilita, são as políticas que eu acabei de dizer atrás, são essas políticas que são os N fatores que fazem com que os jovens não tenham acesso à habitação.
A SOS Habitat refere que, a par das dificuldades de acesso à casa própria em Angola, vive-se também dificuldades de acesso à terra, onde a legalização obedece a um conjunto de critérios burocráticos. André Augusto, coordenador da Organização Não-Governamental de Direitos Humanos e que promove a defesa de vítimas de expropriações de terras, fala, por outro lado, da necessidade de construção de cidades sustentáveis no país, mas recomenda que haja um desenvolvimento integrativo.
Não pode afastar o cidadão que vive naquela moceca além do horizonte. Porque depois de volta e meia, será obrigado a voltar a procurar serviços sociais básicos, procurar as melhores condições de vida, aí onde está a cidade. E aí então acabaremos por continuar a ver aglomerações nos centros urbanos. A cidade que foram concebida para um determinado número de pessoas acaba por ter o número 3 vezes maior o número do que foi concebido. E isto é insustentável. Portanto, se queremos ter cidades sustentáveis, é preciso que haja um desenvolvimento integrativo, quer nas áreas rurais, assim como nas áreas urbanas. nas áreas urbanas, estamos a dizer que se o Estado quiser, portanto, requalificar o Rocha Pinto, por exemplo, não pode fazer aquilo que está acontecendo na requalificação do Kazenga e Sandizanga. Aquilo é um erro fatal. É um erro fatal na medida em que as pessoas que estão saindo no Sandizanga e no Kazenga, muitos delas vão ir parar no Zango, onde não vão ter emprego por perto, não vão ter, portanto, serviços que necessitam por perto, e voltarão então na cidade à procura do serviço, e só serão capazes de procurar em qualquer lugar, colocar num beco, colocar um barraco, deixar para poder viver, por estar perto do serviço. Mas se houvesse uma requalificação integrativa de permitir que as pessoas que moram naquela zona fiquem mesmo ali, o Estado apenas vai para lá levar os serviços técnicos, os equipamentos sociais, assim como a rede técnica, o telefone, as vias de acesso, viadutos de escoamento de águas negras e turvas, viadutos de água potável, portanto, a luz elétrica, automaticamente aquela zona acaba por ser uma zona urbanizada. Porque a urbanização é quando a zona tem todos os serviços. Portanto, as pessoas vão acabar por se sentirem urbanizadas, porque vão estar numa zona urbanizada, onde eles se sentem completamente integrados com todos os serviços, escola, campo de futebol, centro de saúde, todos os serviços ali. Esta forma de tirar as pessoas daquela zona para outra zona, para aquela zona servir para outras pessoas, isto não é requalificação, isto não é urbanização, isto é criar espécie daquilo que aconteceu no tempo do apartheid na África do Sul, de afastar, portanto, a pobreza fora do círculo da cidade. Então as pessoas acabam por continuar no mesmo ritmo de vida, a mesma forma de vida, ou se calhar vão piorar da forma de vida que tinham quando estavam a viver naquela zona onde foram tiradas, para o pior naquela zona onde vão ser agora colocadas. Pensamos que se queremos desenvolver o país, queremos desenvolver a nação, queremos desenvolver o angolano, se o plano do Estado realmente se incide sobre o angolano, para desenvolver o angolano, devemos realmente rever todas as políticas do desenvolvimento que queremos, portanto, levar no país. Em termos de conclusão, portanto, a questão de acesso à terra e habitação em Angola, portanto, precisa de muito trabalho para que ela corresponda aos anseios de todos os angolanos.
A aquisição de terrenos, segundo o jurista José Candeeiro, fazendo referência ao artigo 85 da Constituição da República sobre o direito à habitação condigna, é outro problema eivado de uma elevada burocracia que atrasa substantivamente o processo, o que obriga os interessados e forçados pela necessidade da habitação própria socorrer-se de meios fraudulentos para a obtenção do direito de superfície.
Esta morosidade, esta burocracia na legalização propicia o uso de vias ilegais para a aquisição de terreno. É verdade também que ter uma habitação condigna e uma qualidade de vida é um direito constitucionalmente consagrado. Isso nós podemos ver nos artigos 85 da Constituição da República de Angola e seguintes. Ora, na compra de terreno, o cidadão depara-se com um conjunto de atos que atrasam que seja titular do direito. Ou seja, a administração local atrasa substantivamente a titulação do direito quando o cidadão socorre-se dos meios e trâmites normais para que tenha o direito de superfície. Pede-se-lhe um conjunto de procedimentos e dá-se-lhe um tempo indefinido do ponto de vista da discricionariedade do próprio administrador, que tem a obrigação de responder num curto espaço de tempo. Por costume, o que tem havido é que há um critério discricionário na determinação de respostas aceitáveis àquilo que é a vontade do solicitante, que é o caso do cidadão. E assim, os cidadãos vão pela via mais rápida para evitar este sufoco, do vem, do vai, do sobe e desce. E isto acontecer é dificultar a vida do cidadão e não respeitar os ditames da lei, pois a administração pública tem o dever de celeridade processual. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 90, recomenda que o Estado remova obstáculos de diversa índole que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos. O que a sugestão vai no sentido de simplificar os atos e responder às preocupações dos cidadãos, às necessidades dos cidadãos, fundamentalmente quando se trata de perseguir o interesse do direito de superfície, que é consequência da necessidade do direito à habitação.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
E hoje, como já aqui o dissemos, é domingo, é 13 de dezembro. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos à música C4 Pedro e Nossas Coisas.
Vamos falar de nós dois, mulher, porque é importante resolver os macongues. Me tratar assim não é coisa de pessoa do bem, não se faz com ninguém, mãe. Melhor discutirei, mãe. Não me faz pouco, é. Vou viver e como é. Aí, meu amor, é. Nem do sol, é. Pensa nas coisas.
Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Emissão vespertina em português da Voz da América, 13 de dezembro de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e também o nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E não esqueça, estamos também no YouTube. Olá, de novo, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português, Voz da América, hoje, 13 de dezembro de 2020. Convosco a acompanhar-vos está o Lio Sahilo, que assina a produção. Ana Guedes está aqui convosco nos 30 minutos a seguir com a apresentação. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média 1.530. Estamos ainda, não esqueça, na internet, em direto, voaportugues.com. FM, escutam-nos na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a rádio Pidjiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, nos 105.5. Na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM e com a rádio Sitchanoco, nos 96.7. Estamos também em Buba, com a rádio Papagaio, em Canchum, com a rádio Berolando. Não esqueça, estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a rádio Morabeza e a rádio comercial. Ouvem-nos ainda FM em Moçambique, estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz, Nampula e Rádio Encontro, Maputo e FM, em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. E não esqueça, estamos também em FM, ou escutam-nos também FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde a minha conversa dominical com a doutora Graça Matinha. Vamos hoje falar sobre a questão do tabaco. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
As vacinações contra a Covid-19 poderão começar amanhã aqui nos Estados Unidos. O general Gustav Pöhner, que chefia o programa de distribuição da vacina, disse que estas vão ser inicialmente entregues a 150 centros de distribuição. Outros 450 centros deverão receber as vacinas na quarta-feira. O uso da vacina das companhias americanas Pfizer e alemã BioNTech foi aprovado na sexta-feira e os Estados Unidos vão assim tornar-se no segundo país ocidental a usar essa vacina depois da Grã-Bretanha. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reúne-se amanhã, segunda-feira, para formalmente escolher o democrata Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos. As eleições presidenciais americanas só terminam quando os delegados de todos os 50 estados, escolhidos proporcionalmente de acordo com a sua população, se reúnem para completar o processo. Os resultados eleitorais deram a Biden 306 delegados contra 232 do presidente Donald Trump, que até agora continua, no entanto, a rejeitar o resultado das eleições. Ontem, no Twitter, o presidente escreveu que apenas começamos agora a nossa luta. Ontem, milhares de apoiantes de Donald Trump concentraram-se na capital, Washington, para se manifestarem em apoio ao presidente. Manifestações semelhantes ocorreram em vários outros estados, onde advogados do presidente tentaram, sem sucesso, cancelar os resultados em tribunal. Aqui em Washington, registaram-se confrontos esporádicos entre apoiantes e opositores de Trump. 4 pessoas foram hospitalizadas e 23 outras presas, disse a polícia. O primeiro-ministro do Sudão, Abdaka Hamdok, deslocou-se hoje à Etiópia para apresentar uma proposta de mediação no conflito na região de Tigré. Mas, segundo a agência Reuters, isso foi rejeitado pela Etiópia, que disse que os combates terminaram. O chefe do governo sudanês apresentou também as preocupações sobre a segurança do seu país devido ao conflito em Tigré. A visita deveria durar 2 dias, mas Hamdok regressou a Khartoum poucas horas depois. O antigo presidente do Gana e candidato do principal partido da oposição, o Congresso Nacional Democrático, disse à Voz da América não ser sua intenção criar o caos ou pôr em perigo a paz e estabilidade do país. John Mahama disse que aceitará o resultado das recentes eleições se uma investigação independente determinar que ele perdeu com efeito as eleições. A Comissão Eleitoral declarou o atual presidente Nana Akufo-Addo vencedor das eleições, com 51,9% dos votos, mas Mahama rejeitou o resultado, afirmando terem-se registado irregularidades e fraude.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Saúde agora com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos a companhia da doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
E, doutora Graça, vamos falar hoje sobre tabagismo, isto a propósito de uma campanha mundial lançada pela Organização Mundial de Saúde, em que se dão pelo menos 100 razões para as pessoas deixarem de fumar, e a ideia é chegar a 100 milhões de pessoas e ajudá-las a deixar de fumar. Doutora, qual é, quando falamos de tabagismo, dependência do tabaco, qual é o problema em termos de saúde e de meio ambiente?
Olha, Ana, o tabagismo é um problema muito sério para a nossa sociedade e há cada vez mais pessoas fumantes, o que quer dizer que há também mais problemas que são consequência do tabagismo. Estima-se que a nível global haja um pouco mais do que 1.1 bilhão de fumadores e que a cada ano o cigarro ou o tabagismo mata cerca de 8 milhões de pessoas. Então, pelos números, Ana, dá para perceber que este é um problema sério e que afeta muita gente e muito mais do que isso, há muita gente que morre por causa do tabagismo.
Uhum. Doutora, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde aponta é que, de facto, a pandemia do Covid-19 levou milhões de utilizadores de tabaco a dizerem que querem deixar de fumar. E a campanha é exatamente para ajudar 100 milhões de pessoas a tentarem deixar de fumar através de apoio a comunidades. Doutora, este empenho em deixar de fumar nem sempre é fácil. Porquê que se torna difícil as pessoas deixarem de fumar?
Olha, Ana, lembrar que o tabagismo é uma condição na qual a pessoa fica adicta ou fica viciada ao fumo, não é? Então, esta pessoa não tem uma facilidade tal de deixar de fumar porque está viciada. O que acontece é que o tabagismo causa uma dependência, porque contém nicotina e a nicotina faz com que a pessoa fique dependente. E além dessa dependência física que é causada pela nicotina, há uma dependência comportamental. E essa dependência comportamental vai se caracterizar por uma rotina que é associada ao uso do tabaco. Então, é por essa razão que dificilmente a pessoa consegue deixar de fumar. É preciso, naturalmente, que esta pessoa tenha vontade e tenha uma consciência muito elevada em relação aos danos e as consequências que o tabaco causa, para que ela possa conseguir, de forma gradual, largar o cigarro, largar o fumo. Uhum. Não é uma decisão que a pessoa toma de ânimo leve e de um dia para o outro para. Claro que em alguns casos pode ser assim, mas de uma forma geral esta pessoa precisa de um apoio psicológico, precisa ter um sistema de suporte forte para que possa efetivamente conseguir deixar de fumar. Mas naturalmente tudo isto passa por uma vontade forte do fumador em largar o cigarro.
Doutora, esta campanha vem também a propósito do Covid-19. Porquê? Porque é um vírus que ataca o sistema imunológico, acima de tudo os pulmões. Os pulmões são uma área extremamente vulnerável para este vírus. Portanto, as pessoas que fumam, como normalmente já têm muitas vezes comprometidos os seus pulmões, estão, por assim dizer, muito mais vulneráveis ao Covid-19 e todas as nefastas consequências deste vírus, doutora. Mas olhando para aquilo que o tabaco tem implicações na nossa vida, na nossa saúde, o que é que diria? Para além, é evidente, do cheiro que as pessoas que fumam trazem com elas quando passam, né? Porque aquele fumo entranha-se na roupa e nas suas casas. Doutora, em termos da saúde pessoal das pessoas que fumam, o que é que o tabaco pode agravar ou pode provocar?
Olha, Ana, o tabaco causa muitos danos à saúde. Uma das complicações, uma das consequências importantes de, que é causada pelo tabaco, é o cancro do pulmão, que é frequente nos fumadores, não é? E diz-se que 90% dos casos do cancro do pulmão acontecem nos fumadores. Portanto, eles são o alvo certo para o cancro do pulmão. Mas para além do cancro do pulmão, há outras doenças que aparecem com mais frequência nos fumadores, como algumas doenças cardíacas, como o infarto, angina do peito e outras doenças vasculares, como por exemplo derrame cerebral. Então essas doenças são mais frequentes em fumadores do que em indivíduos que não fumam. E para além dos cancros que eu já me referi, eu falei do cancro do pulmão, mas há outros tipos de cancro que aparecem com frequência nos fumadores, como o cancro na região da boca, na laringe, no esôfago, no estômago, entre outros tipos de cancro. Portanto, é uma doença, o cancro que é gerado pelo fumo ou pelo cigarro é uma doença letal e é preciso que nós nos cuidemos, não é? Porque o cigarro não só tem as consequências que a Ana falou, que é o cheiro desagradável por aí fora, mas também tem esta parte das doenças cardíacas e doenças pulmonares que podem comprometer a qualidade de vida da pessoa.
Para além do mais, doutora, temos também, provoca também problemas, por exemplo, nos dentes, não é? Deixa os dentes assim mais amarelos, não é? Devido à nicotina. E também pode causar mau hálito, que é uma coisa depois mais difícil de combater, porque é como se aquele fumo, aquele cheiro já tivesse entranhado nas pessoas, não é? Mas eu queria também falar da questão, não são só os 100 milhões de pessoas que fumam, são também os outros talvez 100 milhões das pessoas que não fumando acabam por fumar com elas, são chamadas fumadores em segunda mão. E este é também um grande problema, porque há muitas pessoas que acabam de ter cancro do pulmão e que dizem, mas eu nunca fumei. Doutora?
É, Ana. Bom, infelizmente nós vivemos inseridos num meio em que as pessoas vivem de formas diferentes, têm comportamentos diferentes e esta questão do cigarro, do tabagismo é real na nossa sociedade. E de forma consciente ou inconsciente, nós entramos, muito regularmente, entramos em contacto com o fumo do cigarro e acabamos sendo fumadores passivos, não é? Nós, por mais que nós não fumemos diretamente, mas ao entrarmos em contacto com o cigarro, que é usado por outras pessoas, acabamos sendo estes fumadores passivos. E, infelizmente, os fumadores passivos que normalmente nessa categoria temos a família e pessoas que residem com o fumante, não é? Infelizmente essas pessoas não ficam isentas do risco de desenvolver doenças como o câncer do pulmão por causa dessa exposição à fumaça de cigarro que essas pessoas passam dentro de casa ou no local de trabalho, nas paragens do autocarro, por aí fora. Então, há um risco, sim, para estes fumantes passivos, que é cerca de 30% para desenvolver doenças que são derivadas do consumo deste tabaco.
Para além, doutora, de que socialmente hoje em dia já não é tão aceitável ver-se pessoas a fumarem, sobretudo em ambientes fechados, e quantas vezes nós vimos as pessoas que ainda fumam deixarem um local e irem para o ar livre para poderem fumar. Portanto, aqui uma tentativa talvez de, não necessariamente, não é discriminação, mas de alguma forma de colocar nessas pessoas o peso das consequências sociais negativas para elas, que é terem que abandonar, por exemplo, uma reunião para poderem fumar. E, aliás, aqui nos Estados Unidos, quando começou a ser proibido fumar em ambientes fechados, muitos milhões de pessoas abandonaram, de facto, o fumo. Porquê? Porque era um incómodo, a meio do dia, a meio do trabalho, terem que sair lá fora para irem fumar. Portanto, houve muitas pessoas que aproveitaram isso para deixar de fumar. Por outro lado, doutora, também fumar é uma dependência ou um hábito que é bastante caro, não é? Não só para a pessoa, mas para a
sociedade, com certeza, não é? Com certeza, Ana. Primeiro é caro para a pessoa, sim, porque a pessoa tem todos os dias que despender um valor para poder comprar um maço, dois ou três de cigarro, não é? Então acaba sendo caro, sim. Pode não representar um custo muito elevado se pensarmos no custo diário, mas se nós somarmos estes custos diários e no final de um mês, no final de três meses, nós constatamos que perde-se muito com o consumo de cigarro. Mas também acaba sendo um custo para a sociedade no geral, porque esta pessoa que fuma, mais dia menos dia, pode precisar de cuidados médicos, e quando precisa de cuidados médicos, acaba sendo um custo também, não é? Para o sistema de saúde, para a sociedade no seu todo. Então tem sempre um custo associado, e algumas vezes o custo não é baixo, não.
Para além, doutora, de que também devemos servir de exemplo para os outros, não é? Portanto, doutora, é aqui também o apoio da comunidade, o apoio da família, o apoio dos amigos, não é? A ajudarem a deixar de fumar, sobretudo quando as pessoas já fumam há muito tempo e aquilo tornou-se um hábito, as pessoas estão dependentes daquela nicotina. Portanto, aqui o apoio social também é vital. Doutora, para concluir, tem algum conselho que daria às pessoas que queiram deixar de fumar, ou às pessoas que ainda fumam, a reduzirem pelo menos a quantidade de nicotina que ingerem?
Olha, Ana, primeiro lembrar as pessoas, a todos os ouvintes, que o cigarro causa muitos, muitos danos à saúde. E é verdade que para uma pessoa que seja dependente pode ser difícil tomar a decisão de largar o cigarro. Mas eu diria que nunca é tarde para tomar esta decisão. E uma vez tendo decidido, porque o mais importante é o querer, não é? Desde que a pessoa queira, todo o processo que se segue pode ser menos ou mais difícil, mas tudo parte deste querer.
Uhum.
E pequenos esforços diários podem melhorar muito a vida desta pessoa. Eu não diria que a pessoa tenha que deixar de forma brusca o cigarro, porque o risco de voltar ou de ter uma recaída é maior por causa dos efeitos da própria paragem, não é? Que nós chamamos de síndrome da abstinência. Então, pequenos esforços diários ajudam bastante. A pessoa pode começar por reduzir as quantidades de cigarro que fuma, não é? Se a pessoa fizer um plano e disser, olha, esta semana fumo menos 2 cigarros, na próxima fumo menos 4 cigarros, assim, de forma gradual, eu acredito que é possível que se chegue ao ponto de cortar completamente o cigarro. Mas, olha, reconhecendo que este é um processo que pode ser muito difícil para a pessoa, é preciso que ela tenha suporte.
Uhum.
De família, de amigos, mas acima de tudo também o suporte de profissionais de saúde, porque há métodos, há algumas técnicas que podem ser aplicadas para apoiar neste processo de parar de fumar. Então é muito importante que esta pessoa tenha todo este apoio para poder lograr sucesso nesta vontade que tem de parar de fumar.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matzinha sobre como deixar de fumar, vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E vamos ficar agora, nos próximos minutos, com a Daniela Seteschi, que vai conversar com o engenheiro e empreendedor angolano António Luciano. Eles vão falar de desafios de empreender em Angola e também de conseguir o primeiro emprego.
aqui Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com o engenheiro de telecomunicações, empreendedor, designer de moda, Antônio Luciano. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma entrevista para lá de especial e boa.
Eu estou super contente de ter você aqui e quero logo já fazer uma perguntinha bem básica para você. Você tem uma vida muito interessante, viu? Você é jovem, ex-bolseiro do INAB, fundador de várias empresas. Então, quem é o Antônio Luciano?
O Antônio Luciano é um jovem sonhador, mas que gosta de realizar os sonhos. É alguém super vertical e muito proativo. Eu adoro estar sempre em várias dinâmicas e me envolver em vários projetos.
Você estudou na Rússia, né? E passou aí pelo que muito angolano já passou na vida, né?
Já.
Se formou no exterior, voltou com a mala cheia de sonhos para casa, achando que, né, vai conseguir o um emprego, bom, né? Se esforçou. Isso é um mito? Acreditar que com apenas a formação se consegue um emprego em Angola?
Eu não diria que seja um mito. Eu acho que existem pessoas que só pela formação conseguiram um emprego em Angola. Eu gostaria que fosse meu caso, mas infelizmente não foi. Eu sempre achei que estudar na Rússia traria benesses, né? Que era só estudar e chegar lá e apresentar o diploma e fazerem ver que estudei na Rússia e isso seria tudo. Mas foi diferente. A Rússia para mim foi um sonho, mas voltar da Rússia foi para mim um pesadelo, né? Porque eu sonhei com uma coisa e acabou acontecendo outra. Não acredito que seja um mito. Eu acredito que há possibilidades, mas é muito difícil isso acontecer hoje e nos tempos atrás, mas é possível.
Você encontrou a sua própria solução, na verdade. Será que hoje esses jovens, quem formou no ano passado, quem está se formando esse ano, talvez eles precisem ser empreendedores para encontrar uma saída para essa falta de oportunidade em Angola? O que você acha?
Falar do agora é muito difícil, né? Por causa da pandemia. Eu sei que existem coisas que são impossíveis, mas eu sou daquelas pessoas que acredito muito na possibilidade de se fazer as coisas. Por isso é que, após ter morrido o meu sonho, e eu não esqueço isso, eu fui para a Rússia, mas com vontade, quando voltar, sempre tive o desejo de trabalhar na Unitel. Mas, por causa do percurso que eu tive, das desilusões, eu consegui até chegar até a Unitel. Mas não foi como eu esperava, porque foi a última etapa, depois de várias nãos, e eu acabei entrando em depressão e a entrevista não correu bem. Para mim, foi uma fase muito difícil. Mais uma vez na minha vida, onde entre o Matheus e o Matheus conversou comigo. E daquela conversa do Matheus, eu lembrei quem eu era. Eu lembrei que eu não sou de desistir. E no dia seguinte, simplesmente acordei, comecei a procurar como é que eu podia trabalhar. Eu estava a procurar emprego na minha própria área, né, que é telecomunicações. Então, eu decidi inverter o quadro. Nós podemos até ter o desejo de querer ser empregado, mas muitas das vezes passa também por criarmos possibilidades de empregarmos outras pessoas. O que eu sugiro às pessoas hoje é que, para além da procura, é necessário que tenham o desejo de criar. Não é fácil, atendendo principalmente às dificuldades que o nosso país oferece, mas também não é impossível. Se você puder se conectar a pessoas e poder criar uma rede de pessoas que possam te ajudar, principalmente amigos e famílias. Eu, quando comecei a minha empresa, eu comecei com amigos, mas hoje eu já tenho funcionários que nem sequer sabem de como é que a empresa começou.
Você é fundador e CEO de várias empresas. Quais são as maiores dificuldades de empreender em Angola?
A primeira e grande dificuldade de empreender em Angola é a falta de políticas. Existem poucas políticas para quem quer empreender se sinta confortável. Eu acho que devia-se criar mais políticas para termos um mercado aberto. Eu acredito que o mercado de investimento em Angola não é saudável para quem quer começar. Seria muito, muito, muito importante criar políticas, principalmente de acesso, porque a maior parte das coisas para quem trabalha com equipamentos como eu vem de fora. Já pagas lá fora e quando vem para aqui tens que pagar também um dinheiro e depois o preço chega na mão do consumidor. Um preço exorbitante e muitas das vezes acaba dificultando o trabalho de quem está a começar. Então eu acho que o principal e o mais importante seria criar políticas, principalmente para acesso, né? E políticas para facilitar a vida de quem está a começar agora.
Recentemente, né, o presidente João Lourenço teve esse encontro com os jovens. Você acha que esse tipo de evento é o primeiro passo para essas políticas talvez começarem a ser desenvolvidas e implantadas?
Eu acho que o encontro com a juventude foi de grande importância. Eu acho que esse caminho que o presidente adotou seria bom se continuássemos nessa senda dele querer ouvir não só a juventude, mas a sociedade em geral.
Luciano, você é envolvido aí em várias atividades sociais e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o For Dreamers.
É um grupo que surgiu em 2015 por causa de algumas vicissitudes que passamos na Rússia. Nós decidimos nunca mais ver outros jovens a passar o que nós passamos. E a For Dreamers tem vários projetos, principalmente projetos acadêmicos, e um deles é trabalhar com o programa de formação de quadros. Temos aí um projeto que estamos a tentar apresentar a pessoas interessadas, particulares ou mesmo instituições estatais, para ver se todo mundo que se formou, tanto no exterior como no país, não se sinta abandonado após a formação. Nós temos outros programas sociais, um deles é o programa da Chaia, que é o que a gente tem trabalhado muito também nos últimos tempos.
Quando você disse que não querem mais que esses jovens passem o que vocês passaram lá na Rússia, isso é com relação àquela falta de subsídios ou outros problemas?
Principalmente a falta de subsídio. Nós ficamos quase 12 meses sem subsídio. E outras lutas, que são as dificuldades de inserção nas bolsas, né? Então, o trabalho da For Dreamers não é só esperar a pessoa se formar. Nós temos um acompanhamento desde o princípio.
Luciano, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para os nossos internautas e ouvintes.
Primeiro, eu quero agradecer o convite e dizer que vocês têm feito uma grande diferença. Agora, para os jovens, nunca deixem de sonhar. Mas sonhar só por sonhar não significa realizar. É necessário que possamos ir atrás dos nossos sonhos, correr atrás e entender que o sim é consequência de vários não. Então é necessário continuar a acreditar que tudo é possível para quem tem fé e crê e, acima de tudo, trabalha para conseguir.
Foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Olha, você é sempre bem-vindo aqui. Espero que a gente possa ter muito mais conversas aí e principalmente sobre os projetos sociais que você está envolvido, tá bom?
Obrigado, obrigado.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 13 de dezembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Leo Saílo e Ana Guedes. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.